Agora, Miguel, recebemos o diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, junta-se a esta conversa.
Sim, ele vai ajudar-nos a perceber algumas das questões-chave sobre o tratamento do cancro em Portugal e a evolução desta doença. Doutor Nuno Miranda, bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Obrigado por estar na manhã da Renascença. Eu começava por lhe pedir justamente que nos traçasse brevemente, naturalmente, mas um diagnóstico da forma como o cancro tem vindo a evoluir em Portugal.
A evolução do cancro em Portugal tem sido semelhante à dos outros países da Europa Ocidental. Tem havido um aumento do número de novos casos de cancro todos os anos, a uma taxa que anda à volta dos 3%. Nós, neste momento, temos perto de 51 mil novos casos de cancro por ano. E esse aumento deve-se essencialmente ao envelhecimento da população. Portanto, nós vamos ter uma população que sobrevive a outras doenças, que é mais velha e, como tal, vai passar a dar, vai ter a possibilidade de ter mais doenças oncológicas.
Portanto, quando se diz que aumentam os números relacionados com o cancro, nomeadamente em Portugal, não tem a ver com, ou só com estilos de vida, etc., tem a ver com a maior longevidade e pergunto se não terá também a ver com o maior número de meios de diagnóstico e a prevenção que é feita.
Obviamente, é assim, o número de meios de diagnóstico essencialmente antecipa o diagnóstico. Mas não aumentam os diagnósticos, na maioria dos casos. Em relação ao estilo de vida, eles têm a sua importância. E, por exemplo, sabemos que o aumento que está a passar em Portugal da incidência de cancro do pulmão no sexo feminino tem a ver com o aumento de consumo de tabaco entre as mulheres, particularmente nas idades mais jovens, e a diminuição da assimetria de género que existia no consumo de tabaco. Neste momento já estamos a assistir a uma diminuição da incidência e da mortalidade por cancro do pulmão nos homens, e isto tem a ver, obviamente, com o esforço que houve de legislativo e de educação das pessoas para a saúde, mas em relação ao sexo feminino, pelo contrário, estamos a assistir a aumento, que é uma coisa que para nós nos preocupa, porque são mortes completamente evitáveis.
A prevenção tem sido uma das grandes apostas ao nível do cancro e neste âmbito regularmente temos notícias sobre a demora para se conseguirem exames, nomeadamente colonoscopias. Como é que está essa situação?
É assim, em relação às colonoscopias e particularmente em relação ao rastreio do cancro colorretal, o ano 2017 foi um ano de grande aumento da implantação do rastreio. O rastreio existia apenas em programas, que podemos chamar de programas-piloto, localmente, com pouca expressão, abrangia uma pequena quantidade da população, e a nossa aposta foi estender o rastreio de base populacional para o cancro colorretal a toda a população até 2020. 2017 foi, de facto, um ano significativo, com extensões importantes na região norte, na região de Lisboa e Valde Tejo, o início do programa do Algarve, e os outros programas já existiam na região centro e no Alentejo, se mantiveram, e esperamos, durante os próximos anos, definitivamente, tentar resolver o problema do rastreio do cancro colorretal, que é um problema complicado, ou seja, não é um rastreio fácil de organizar, tem muitos problemas logísticos, é um rastreio caro, e países com muito mais meios do que nós ainda não conseguiram montar. Portanto, não estamos atrasados em relação à situação europeia, estamos a par e passo com os nossos parceiros.
Tenho que lhe perguntar o seguinte, acredita que o cancro vai ter cura? Temos dado passos importantes neste sentido.
Primeira questão, já há cancro com cura. Nós curamos mais
dúvida.
Ou menos 50% dos cancros. É bom perceber que
e
o cancro,
até,
em relação a isto, é uma doença com cura. Se nós vamos conseguir curar todos os casos, isso é futurologia. Há pessoas muito otimistas em relação ao assunto, eu pessoalmente sou mais cético. Acho que as evoluções que têm havido no tratamento do cancro têm sido evoluções lentas, que têm vindo a somar umas às outras, mas como se diz no Alentejo, migalhas também é pão. E nós temos que ir juntando todas estas migalhas que vamos conseguir em termos da evolução científica, e quando olhamos historicamente, pensamos como é que era a situação do cancro em Portugal há 30 anos e como é que é agora, não tem nada a ver, ou seja, a qualidade de vida das pessoas, a quantidade de vida das pessoas, e a possibilidade de nós curarmos doentes aumentou significativamente.
Mas esse aumento da taxa de sobrevivência do cancro, deixa-me perguntar-lhe isto, também traz outros aspectos, por exemplo, como é que se lida com as pessoas que tiveram cancro e que têm hoje em dia dificuldades para entrar no mercado de trabalho, ter acesso a um crédito para habitação, ter um seguro de saúde, o que é que pode ser feito a esse nível?
Tem toda a razão, esse é um problema que nos preocupa tanto do ponto de vista, é mais um problema social do que um problema médico. As respostas da sociedade e não só da portuguesa têm sido escassas e têm havido
alguma... O que é que poderia ser feito?
É assim, não há muito que lhe possa dizer que possa ser feito, porque muito tem a ver com soluções locais. Nós, quando vemos o que é que se passa com os ex-doentes, sobreviventes de cancro, depende muito da capacidade local e da solidariedade social. Já há algumas diferenças e essas têm a ver com a mudança da atitude perante a doença.
Nós sim, por exemplo, ao nível do sistema bancário, não lhe parece que deveria haver uma legislação que obrigasse os bancos a conceder crédito a estas pessoas ou não?
Eles podem obter crédito, ou seja, hoje em dia já existe possibilidade de obter crédito quando se exclui do seguro a morte por doença oncológica. Ou seja, eu não posso negar que o doente tem uma doença oncológica, certo? Portanto, o problema habitual é um problema mais a nível das seguradoras do que a nível dos bancos. Mas que há trabalho a fazer a esse nível, particularmente das seguradoras, há. É uma matéria que tem que se preocupar. É mais importante ainda, nos sobreviventes de cancro pediátrico, são pessoas que estão geralmente completamente curadas, tiveram uma doença 20 anos atrás e que nós sabemos que não vão voltar a ter problemas em relação à mesma e que se vão ser sempre marginalizados ou diminuídos da sua capacidade de concorrência ao mercado de trabalho.
Já agora há também uma petição no Parlamento a defender a redução do tempo de trabalho para pessoas que tiveram cancro. Junta-se a esta
assim,
petição?
Eu sou a favor da redução do tempo de trabalho de acordo com a incapacidade das pessoas. Ou seja, eu não acho que nós tenhamos ou devamos olhar para os doentes, para os ex-doentes oncológicos, como seguramente suficiente. O nosso objetivo é reintegrá-los completamente. Obviamente que ter soluções do tipo trabalhos em part-time são pouco comuns em Portugal, quando nós comparamos com a realidade de outros países europeus, onde este tipo de soluções é muito comum. Essas soluções seriam muito úteis para os doentes oncológicos ou para outros tipos de doentes.
Agradeço a sua presença aqui, o nosso tempo esgotou. Okay. Nuno Miranda, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, a fazer parte também desta emissão especial da Renascença no IPO. Obrigada, bom dia para si.